Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Amém. Vocês sentiram a presença de Deus aqui hoje? Vocês estão sentindo a presença de Deus? Confirma? Aleluia. Quando fui preparar essa palavra, eu fiquei pensando muito se eu trazia ou não. Você não tem noção o número de vezes que eu pedi confirmação para Deus. A bênção que Deus fala, viu? Quando foi agora na intercessão, Deus fala depois, né? Porque eu preparei faz duas semanas que eu venho estudando sobre o assunto. E na intercessão Deus confirmou. Por duas pessoas. Uma visão muito de Deus. No final eu conto. Mas antes, eu quero quebrar todo o preconceito. Sabe o que é preconceito? É uma ideia que está na sua cabeça, formada, e você não consegue ouvir o novo de Deus. Então, para aqueles que estão com preconceito, que vão ter preconceito, eu agora, no nome de Jesus e na autoridade de Jesus, eu quebro preconceito. Eu quebro toda barreira. E eu vou dizer uma coisa. Sabe por que tem preconceito? Porque falta falar do assunto. Quando a gente fala, desmistifica. Quando a gente fala, traz o entendimento e quebra o preconceito. Então, antes de você armar sua mente e seu coração, você, em nome de Jesus, eu vou orar por isso. Em nome de Jesus, eu quebro toda a barreira na mente, todo preconceito, toda ideia errada. Eu quebro agora em nome de Jesus. Para que seja recebido como o Senhor quer que eles recebam. O Senhor me deu e instruiu e eu quero passar para frente. Em nome de Jesus, amém. A gente não fala muito sobre esse assunto na igreja. Por quê? Porque existe, como eu falei, um preconceito. Quando a gente fala sobre esse assunto, dá a impressão que falta fé. Parece que a gente tem falta de fé. Ou então a gente é fraco espiritualmente. Mas eu posso falar para você que Deus mesmo me instruiu sobre isso. E vai fazer agora uns 15... há uns 18 anos que Deus começou a falar. Porque quando eu entrei na igreja, estou fazendo suspense, né? Vocês nem sabem do que eu vou falar, é suspense. Estou fazendo suspense. Mas quando eu entrei na igreja, quando a gente falava de problema emocional, o problema emocional era demônio. Vamos repreender o demônio. E ó, que eu repreendi demônio, o problema não foi embora. Olha que eu orei com muita gente e o problema não foi embora. Aí eu acho que está faltando conhecimento da palavra. Vamos repreender, vamos ensinar o conhecimento certo. E foi aumentando, o tempo foi passando. E eu falava, Deus, eu não estou entendendo. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Deus, eu não estou entendendo. E um dia Deus deu um sonho para duas ou três intercessoras. E naquele sonho, tinham três pessoas, uma intercessora, uma pessoa da área de libertação e eu. Falei, o que eu estou fazendo nesse sonho? Médica. Deus falou, problema médico. Uau. Aí sabe o que eu fiz? Senhor, me manda os livros. Senhor, me instrui. Eu sou médica, pediatra, mas vocês não têm ideia o que eu estudei sobre isso. Acho que foram 3 anos intensivos e massivos de estudo sobre esse assunto. E sabe o quê? Quanto mais eu estudava, mais eu via pessoas na igreja doentes. Emocionalmente doentes. Sabe qual é o preconceito? É falar, problema, falta de fé. Irmão, você tem que orar mais, está faltando orar. Por isso você está com esse sentimento. Irmão, lê a Bíblia, tudo isso é verdade. Mas o problema emocional, eu posso falar uma coisa? O mundo está ficando doente emocionalmente. O mundo. E nós vamos encontrar daqui para frente muito mais gente doente emocionalmente. Ai, droga. Caiu. Deixa. Dani, pega para mim, por favor. Eu fui por esqueci que não tinha atrás. O mundo está ficando emocionalmente doente. Obrigada. Põe ali, Dani. Põe ali. Sabe o que significa? As pessoas estão caminhando, como diz a Bíblia, para uma doideira mental. Uma loucura. Nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, e Jesus está voltando e fala, nos últimos dias, a sanidade mental das pessoas ia piorar. E quer saber? A Organização Mundial da Saúde declarou o ano passado como o ano que se ia falar sobre depressão. E eu não vou falar sobre depressão, porque depressão é o estágio final daquilo que eu vou falar. Esgotamento emocional. É o estágio final. Quem começou com um estresse? Diz assim os estudos da Organização Mundial da Saúde. 3 a 4 anos de estresse caminha, estresse emocional. Em 3 a 4 anos, você desenvolve um esgotamento emocional. Agora, quero perguntar, por favor, sejam sinceros, quem aqui não sofre de estresse emocional? Levanta a mão. Não sofre. Quem não sofre? Você vai ver que você sofre. Ha! Seja pastor Nazário, pastor Nazário, no mente que o pastor... Levanta a mão quem não tem estresse emocional. Puxa, ainda bem que vocês são sinceros. Pastor Nazário quer brincar comigo. Não é? Eu vou falar, vocês vão ver. Não é? Sabe como médica, quem viu isso foi Fabiana. Eu nunca tinha reparado que eu fazia isso. Eu mostro os sintomas. Que médico faz isso? Vê as causas. Eu vejo os sintomas. E depois eu dou o tratamento. Fabiana que me chamou a atenção. Lê, você quando vai preparar uma palavra, você fala as causas, os sintomas e o tratamento. Então eu vou falar as causas. Eu vou falar os sintomas e eu vou falar o tratamento. E eu vou dizer uma coisa. E o tratamento médico é a última coisa que eu vou falar. Porque existe preconceito em tratamento médico. Mas o que eu vou falar é que o mundo está ficando doente. O mundo está caminhando para a loucura emocional. As pílulas de antidepressivas aumentaram. O uso de pílula antidepressiva aumentou muitíssimo o ano passado. O número de suicídios aumentou muitíssimo este ano. Jovens, vocês estão ouvindo a mídia. E vocês ouviram os pastores que estão se suicidando, ou não? Vocês ouviram? Ai, pastor, se suicidando. Falta de fé. Você acha que é isso? Não é falta de fé. É falta de sensibilidade da igreja. É falta da igreja prestar atenção. Sabe por quê? Porque a pessoa que está sob estresse emocional. E vou dizer uma coisa. Podem orar pelos seus pastores. Porque o estresse emocional deles é profundo. O aconselhamento, o acompanhamento de vidas, de pessoas, não é fácil. Não é fácil. E se você, é como Jesus pediu para você ser, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram, você chora com os que choram e você se alegra, mas é mais choro do que alegria. É ou não é? Pastores, líderes, eu não falo só de pastores, eu falo líderes também. É mais choro do que alegria. É impossível, só se você for um psicopata ou um cara tremendamente egoísta, narcisista, que você não se envolva com os problemas das pessoas. Tem, né? Vocês viram os livros sobre psicopatia, mas eu acho que aqui na igreja não tem. Acho. Acho que não tem. Mas vamos tirar esse 1% e vamos pensar em todas as pessoas que chegam para nós sofridas. O sofrimento das pessoas é tão grande que não tem como a gente não sofrer junto. É ou não é verdade? Você ama com aquele amor de Jesus e você sofre junto. Você chora junto e você se alegra junto. É tão forte que não tem como não afetar o nosso emocional. É ou não é? Tem gente aqui que não me deixa mentir isso. Mas a gente não vai largar. Porque Jesus deu esse amor pra gente. Mas tem hora que eu chego no meu limite. Tem hora que você chega no seu limite. Então, o que eu quero dizer? Quem aqui, como eu perguntei, não tem estresse emocional? E o que que leva a gente a estressar emocionalmente? Eu vou dizer que às vezes você não reconhece. Quem levantou a mão é porque não reconhece. Ou já está fazendo tratamento. Não reconhece. Ou já está fazendo tratamento. Eu louvo a Deus que você já está fazendo o tratamento que Deus vai dar. Louvo a Deus, eu quero que todo mundo esteja bem. Mas aquele que levantou a mão é porque não reconhece que está sobre estresse emocional. Lembra que eu falei? O estresse emocional caminha para um esgotamento. E se você negar que você tem isso. Ah, não, eu não tenho esse problema. Eu não sofro disso por preconceito. Porque você achar que isso é fraco. Emocionalmente, você está doente? Você está frágil? Isso é fraqueza. Se você tiver com esse pensamento, você nega, mas as consequências virão. As consequências chegarão. E aí, sabe o que vai acontecer? A gente vai ser mais difícil tratar. Vai ser mais difícil melhorar. Quer ver uma coisa que eu vejo bastante? Ai, ai, a crise econômica. Ai, tá difícil. Ai, que luta. Já ouviu? Para expressar estresse emocional como o crente fala? Que luta. Ai, que luta. Vocês não falam isso? Pois eu escuto. Eu escuto. Ai, que luta. Você não acredita. Meu, você não sabe. Aquele suspiro que eu tenho visto pastores suspirando. Líderes suspirando. Ai, tá difícil, tá difícil. Tá difícil. Ai, você não sabe como tá difícil. Ai, que luta. E sabe o que significa isso? Você está debaixo de estresse. E você está caminhando. E você vai chegar no esgotamento. Não aguento. Ai, que sofrimento. Ai, que dor. Ai, tá muita luta. Ai, tá uma luta nos dias de hoje, não tá? Ai, que luta. Gente, eu tô trazendo a luz para que vocês reconheçam. Mas quando vocês reconhecerem, vocês vão buscar ajuda. E quando vocês verem algum irmão assim, não vem com aqueles conselhos crentes. Ah, irmão, é falta de fé. Você não ora, né? Você não lê a Bíblia. É falta de fé. Sabe por que você está assim? Porque você não ora, você não lê a Bíblia. Falta de fé. E às vezes é mesmo. Mas a maioria das vezes eu tenho visto que não é falta de fé. Então, o que que leva ao estresse emocional? O estresse emocional, as pressões levam ao estresse emocional. Sabe uma pressão que todos nós temos? A pressão da família. A família está sendo destruída. Problemas no casamento, nem se fale. Problemas de relacionamento, nem se fale. E se você falar que não, talvez vocês precisam fazer o curso do Nazário, né? E da Silvia. Sabe uma coisa que estressa? Problema com o filho. A dor do problema com o filho leva ao estresse emocional. A preocupação de um filho não estar seguindo os caminhos do Senhor. Um filho está nas drogas. E não falo drogas, cocaína, falo maconha mesmo. Que agora todo jovem está fumando maconha. Se você pensa que seu filho, que não está na igreja, não está fumando maconha, você está desinformado. A preocupação com o filho, de todo o abuso sexual. E agora acrescentou uma futura preocupação. Se ele vai saber se vai ser homem ou mulher. Qual o gênero dele? Será que eu vou ser homem? Eu nasci homem, mas talvez eu seja mulher. Será? Você acha que isso não vai atingir a futura geração? Já está atingindo a de agora. O número de meninas e meninos que não sabem quem eles são e a experiência homossexual deles é tão forte que a gente não está conseguindo controlar e cuidar. Vocês não têm ideia. Eu gostaria que a igreja tivesse essa informação. O número de crianças que não sabe o que são e vão crescer e vão definir o que são. Porque é só você ver os programas de televisão e você tem certeza absoluta que os seus filhos vão ter dúvida. Vejam, não tem uma série de TV, não tem um filme que não coloca uma mulher com uma mulher e um homem com um homem. Não tem. Me dá até vontade de vomitar. Porque eu falo, pra que tá pondo isso nesse filme que não tem nada a ver com isso? Sabe por quê? Porque é uma formação de ideias. E diz assim, o caos que a humanidade está caminhando rápido. E nós estamos caminhando rápido para o caos da humanidade. A destruição da humanidade. Eu espero, em nome de Jesus, que Jesus volte antes. Eu não quero ver o que vai acontecer daqui a alguns anos. Eu não quero. Porque eu não tenho estrutura emocional para ver isso. Porque o menino que não sabe se é homem ou mulher, como ele vai formar uma família? Uma menina que não sabe se é homem ou mulher, como ele vai formar uma família? Como ele vai formar pai, mãe, filhos e crescer assim? Não tem como. Agora, gente, em nome de Jesus, que no nosso país a gente segure um pouco essa onda. Mas o mundo todo não segurou. Essa é uma onda de destruição que está correndo, está vindo. Deus nos falou várias vezes sobre essa onda. E ela está vindo. E ela vai atingir a igreja com muita força. E quando eu percebi isso, uns 4 anos atrás, eu comecei a clamar com as intercessoras pelos jovens. E nós começamos a guerrear. Porque eu só posso fazer uma coisa, pregar para falar e eu posso orar para impedir. Só! Porque a humanidade está caminhando para isso. Porque nós estamos nos finais dos tempos. É um caos moral. Aborto nem se fala, né? Porque agora todo mundo faz aborto. E se vocês soubessem... Inclusive, um dia eu vou combinar com o Paulo Friis da gente marcar a libertação de pessoas que fizeram, ou tentaram, ou pensaram em aborto. Vocês não têm ideia as consequências que trazem. Para a pessoa, não para os filhos. Outra coisa. Como eu falei, casamento. Os jovens casam? Não, os jovens juntam. Não é? Só os crentes que casam. Os jovens juntam. Vivem juntos. Tem vida natural juntos. Para que casar? Não preciso casar. Casar é uma instituição falida. Não é? É? Não! Mas é o que a mentalidade do povo está caminhando. Casar é uma instituição falida. E sem falar do estresse que a gente é submetido no trabalho, da pressão de metas. Quem é autônomo ou quem é empregado tem a pressão de atingir metas. Até o final do mês, você tem que estar meta. Se você não atingir, rua, olho da rua. Quem é autônomo, ai, se eu não atingir, eu não pago minhas dívidas. Esse estresse é diário. E vai falar que não te atinge. E as contas para pagar? E se você não tiver o dinheiro para pagar a conta? Quem vai te emprestar? O banco? Aí sim que você vira escravo. O agiota? Não, eu preciso ganhar. Eu preciso atingir a meta. Eu preciso de um emprego que me dá condições de sustentar minha família. Esse estresse é violento. E, gente, o caos que a gente viveu no país nesses últimos 4 anos, ou 6, não sei, já perdi a conta, deixou pessoas desestruturadas emocionalmente. O nível de desemprego foi tão alto que não tem como não ter sido atingido. Porque é uma bola de neve. É uma bola de neve. Parece pessimismo, gente. É só para você identificar que você está debaixo de estresse e vai caminhar para o esgotamento se você não interferir a tempo. Então, a gente vê uma bagunça social. Um país corrupto, que em nome de Jesus nós vamos orar para que isso passe. Diz assim, orai pelos governantes. Eu nem sei quem ganhou a eleição. Estou falando isso sem saber. Então vamos orar pelos nossos governantes. Porque para que vocês tenham paz, orem pelos nossos governantes. Não creia que um cara faz milagre. Não creia que um cara faz milagre. Porque a corrupção é muito grande. Mas o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus pode nos libertar. O nosso Deus pode nos ajudar. Eu creio. Você crê? Aleluia, aleluia. Mas, gente, então começamos uma jornada de 4 anos com esse cara. Vamos orar todos os dias pelo nosso governante. Para que nós tenhamos paz, a Bíblia fala. Amém? Então, gente, esse caos que a gente vive, e agora vamos orar para que a gente saia desse caos, dessa corrupção, é uma vergonha. Eu tenho até vergonha de falar que é brasileira. Não, eu não sou brasileira. Você vai em outros países e as pessoas... Você é brasileira? Aquele país de ladrão? Não, eu sou de família judia. Não. Eu não sou, sou de família judia. Uma vergonha. Mas, eu falei do caos moral. Do caos social. E falei do estresse. Falei da crise econômica que nós passamos. Falei do problema com os filhos. Como eu vejo mães chorando por causa de filhos? Mais do que maridos. Mais do que maridos. Eu mesma passei por um estresse emocional gigantesco. Porque eu não sabia disso. Mas meu filho saiu da igreja há 2 anos atrás. E ele nasceu na barriga crente. Foi consagrado na barriga para Deus. E eu falava para ele, para Deus, que ele seria um verdadeiro adorador. E não ia ficar no mundo. E criei ele como eu achei que devia criar. Nos caminhos do Senhor, ensinei a palavra, eu e o Pai. Exemplo não faltou em casa, mas ele foi para o mundo. E a dor de uma mãe, eu acho que a mãe sofre mais que o pai. É ou não é? É! A dor de uma mãe, de saber que seu filho tem perigo de estar nas drogas, tem perigo de estar tendo uma vida sexual perdida. Tem perigo, estou falando de todos, tá? Tem vários casos. Do seu filho está fazendo produção independente. Sabe o que é produção independente? Gravidez, 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 gravidez. Aborto, aborto, aborto. Do que seu filho tem desajuste profissional. Não consegue trabalhar, não consegue parar no emprego. Eu não acredito que uma mãe não sofra por isso. É um estresse emocional. É uma dor na alma. É um choro de noite. É uma guerra diária. Confirma, mas é ou não é? Espero que vocês não passem por isso. Eu espero. Mas quem passou pode testemunhar. Graças a Deus eu tive o exemplo da Lourdes e da Cecília. Que a fé delas me fortaleceu demais. Eu sempre falo. Porque elas falam assim, eu não perco o sono porque se o meu filho sai de madrugada e chega às 6 da manhã. Eu não dormia, não é que eu não perco o sonho. Porque elas confiavam no Deus que elas criam. Mas é difícil. É difícil. É muito difícil. Então esse estresse está na conta. Diário. 2, 3 anos, 4. E seu filho não volta. E assassinato. E assalto. E roubo. E catástrofes. Aqui no Brasil não tem como escapar disso. Cada notícia que a gente recebe é uma facada no nosso coração. Levou tiro, morreu, perdeu o marido, perdeu o filho. Gente, a gente chora com os que choram. A gente sofre com os que sofrem. Mas Deus nos deu uma vitória. E eu quero falar para vocês que nós temos exemplos bíblicos. Ai, meu Deus. Tô perdida, não consigo pregar em 15. Gente, vocês me dão mais 10 minutos? Vou fazer que nem alguns pastores. Você me dá 10 minutos, você dá 10. Você dá 10, então tem 1 hora. Glória a Deus. Glória a Deus, tem 1 hora. Obrigada, gente, por ter me dado 10 minutos. Não dá 15 para 8. Mas eu vou te falar que existem exemplos bíblicos fortes, de pessoas que passaram por estresse emocional, e posso falar, eram fortemente espirituais. Eram caras voltados para Deus com toda a força da alma. Eles amavam a Deus de todo o coração, mas eles passaram por estresse emocional. Quer ver exemplos? Moisés. Moisés passou um estresse emocional tão grande com aquele povo rebelde, que ele ficou tão irritado. Irritação é um sinal, viu? Você anda irritado? Você anda irritado? Anda? Anda irritado? Escreve, irritação. Moisés ficou tão irritado que ele sabia que não era para fazer aquilo, mas falava, ah, esse povo maldito! Pá! Bateu na rocha. Sabe por quê? Porque ele estava debaixo de um estresse de mais de 1 milhão de pessoas que ele tinha que cuidar. Ele ficou irritado. Guarda esse sintoma. Irritação. Nem vou perguntar quem anda irritado. Nem vou perguntar. Ah, gente, deixa eu falar só uma coisinha. Há uma diferença muito grande entre esgotamento emocional e esgotamento físico. Gente, não confundam esgotamento físico e esgotamento emocional. Qual é o esgotamento físico? Você tem uma carga de trabalho de 12 horas por dia. Você trabalha todos os dias da semana. E de fim de semana, 1000 atividades. Vai para o esgotamento físico. E o esgotamento físico, às vezes, leva para o esgotamento emocional. Não vou ter tempo de falar sobre isso hoje. Vou falar uma próxima vez, tá bom? Prometo. Mas o esgotamento físico, noites mal dormidas, sobrecarga de trabalho, e Deus avisa, toda sobrecarga leva a um desequilíbrio. Tira do prumo. Então não vou falar disso hoje. Mas guardem. Prometo que um dia eu venho com essa palavra. Mas, então guardem, há uma diferença entre esgotamento físico. Sabe o que, que tira a gente do esgotamento físico? Férias. Férias, viajar, curtir, passear. Detalhe, férias para o corpo, não de Deus. As pessoas confundem e tiram férias de Deus. Eu tô de férias. Por que faz 4 meses que você não aparece na igreja? Porque eu tô de férias. Tô de férias. O esgotamento físico é fácil de resolver. Férias, um fim de semana espairecendo. Mas se você tirar férias de Deus, aí você, além de esgotamento físico, emocional, você vai ter espiritual. É um desastre. Você fica num desastre. Então, quem está pensando em tirar férias de Deus, lembre-se que eu estou falando. Desastre total. Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. E eles estão interligados. E você vai ver as pessoas que estão tirando férias de Deus, o desastre que está a vida delas. Então, gente, vamos lá para Elias. Elias não. Moisés. Quer ver um outro? Jefté. Não sei quem conhece a história de Jefté. Mas sabe o que aconteceu com Jefté? O estresse para saber quem ele era fez ele tomar uma decisão louca. Ele não sabia quem ele era. Ele queria provar para os outros quem ele era. É assim você no seu trabalho. Você quer provar que você tem capacidade. Você quer provar que você produz. Você quer provar que você vai conseguir. Você quer provar para a sua família, para o seu marido, para os seus filhos, que você sustenta a sua casa. Esse estresse de identidade levou ele a fazer uma loucura e ofereceu a filha dele para sacrifício. Quer ver um outro? Davi. Você vai ver Salmos de Davi que ele fala assim, a minha alma exulta de alegria. E depois fala assim, eu peço para Deus que eu quero morrer. Ele não é bipolar, viu? Não confundam. Não é bipolar. Ele só tem um esgotamento emocional. Os filhos morrendo, errou diante de Deus, colheu as consequências, ele está sob esgotamento emocional. Mas tem uma pessoa muito boa, que é um exemplo tão bom para nós, que eu vou repetir hoje. Elias. Alguns anos atrás, eu preguei sobre Elias. Quem estava aqui? Poucos. Alguns anos atrás. Posso falar uma coisa? Daquele tempo para cá, o meu conhecimento sobre essa área aumentou muitíssimo. Então tinha coisas que eu não tinha reparado. Tinha coisas que eu não tinha visto que tinha na história de Elias. E agora eu vou falar dos sintomas. Eu nem li, mas não vai dar tempo. Vocês me deram mais meia hora. 10, 10, 10, 10. Tá bom. Até 8:10. Por favor, o Paulo falou no meu lugar. Essa coisa é ruim para apoiar a Bíblia, viu? Vamos ler lá. 1 Reis 18:19. Eu falei alguns anos atrás e vou falar hoje com muito detalhe sobre esgotamento emocional. Ai, obrigada. Nem podia ter trazido antes. Não, não, 10 minutos não. 10 minutos não. Gente, vocês me deram 20, né? Elias, eu não sei quem conhece Elias. Mas Elias, você vê bem a vida de Elias em 1 Reis 18 e 1 Reis 19. Depois, no final, eu só vou pedir para vocês anotarem e lerem onde está falando de alma, corpo e espírito. Quem não acredita vai ler esses versículos. 1 Tessalonicenses. Põe rápido que eu não vou falar. 1 Tessalonicenses e o outro. Não põe nada. Primeira Reis 18. O próprio Deus de paz vos santifique completamente. O vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo está falando que existe corpo, alma e espírito. E os três têm que estar bem. Não adianta você estar a mil espiritualmente e sua alma está a zero. Não adianta. E seu corpo está... Não adianta. Os três irrepreensíveis. Os três fortalecidos. Essa do corpo eu vou pregar uma outra vez. Então Elias, para quem conhece, não conhece Elias, eu vou contar rapidinho a história. Primeira Reis 18 e 19. Elias era um profeta. E ele era um profeta fortemente espiritual. A vida dele era repleta de milagres. Ele falou, haja seca, 3 anos sem chover, 3 anos sem chover. Ele precisava ser alimentado. O que aconteceu? Os corvos traziam carne e pão para ele. O dia que você encontrar um corvo que te traga carne e pão, me avisa. Todo dia de manhã e todo dia à noite, trazia carne e pão. E ele bebia, e todo Israel em seca. A seca era tão grande que as pessoas estavam passando fome. As pessoas queriam comprar e não podiam. Queriam comer e não tinham. A viúva de Sarepta falou, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer uma coisa, vou comer, eu e meu filho vamos morrer. Mas Elias chegou e falou, me serve que nunca, até chover, vai faltar a farinha e azeite. Milagre. Quem é o que já fez esse tipo de milagre? Eu ainda não fiz. Aí o que aconteceu? O país estava num caos. Mas sabe por que o caos? E vocês vão identificar com o Brasil? Porque os governantes eram muito malignos. Os governantes eram Acabe e Jezabel. E fizeram com que o povo idolatrasse e servisse a Baal. Eles largaram Deus. Então Israel entrou num castigo da mão de Deus, viu? Eu espero que Deus tenha tido misericórdia em nós e a gente saia do castigo. Por causa da idolatria e do pecado do povo. Agora, o mais interessante, Elias ele enfrentou uma luta violenta para poder libertar o país. Você sabe como? Ele chamou, ele chegou para Acabe e falou, Acabe, me chama aí todos os profetas de Baal. Vou dar uma comparação. Todos os feiticeiros endemoniados que invocam e se machucam e invocam demônios, chama eles para fazer um sacrifício para Deus. Ah, e também chama os outros 400 de Azera. Me chama os 850. Gente, eu com um feiticeiro já balanço. Não porque eu não tenha fé, mas que vai ser uma opressão que eu vou passar muito mal. Mas ele estava com 850 feiticeiros. Fazendo macumba. Pulando, retalhando, gritando. Baal, Deus de Baal, desce para cá. Queima essa... O que aconteceu? Ele fez um desafio. Olha como esse cara era forte. Ele fez um desafio e falou, eu vou colocar o sacrifício do cordeiro aqui em cima, desse altar. Ele reconstruiu o altar e pôs. E vocês façam o sacrifício aí. E aquele que queimar com fogo do céu, esse é o Deus de Israel. Ele desafiou. Ó, coragem. Homem muito corajoso. Cheio de fé e vida cheia de milagre. Quem não conhece a história, vai ler em 1 Reis 18. Depois, gente, vocês vão ver Elias, que a confiança dele era tão grande, que ele ficou zombando dos profetas. Ele estava de muito bom humor. Chama aí os profetas. Sabe de uma coisa? Pode ser que seu Deus está dormindo. Pode ser que seu Deus foi passear e esqueceu de te ouvir. Não, o cara é corajoso. Fala a verdade. Os macumbeiros, os feiticeiros. Vai, manda fogo. Manda. E ele fala, grita mais alto. Ele deve estar dormindo, gente. Grita mais alto. Ele estava de muito bom humor. E com uma confiança. Que falou, Deus, se eu for o seu Deus, se o seu Deus de Israel, manda fogo. E ainda mais o sacrifício estava todo molhado. Cheio de água. Leiam, gente, eu não vou contar. Primeira Reis 18. Agora a gente vai ver no 19. Quem era Elias e o que aconteceu com Elias? Pode pôr Primeira Reis 19. Tá me dando estresse esse relógio. Eu tô com estresse emocional. Põe um. Tá me dando estresse. Eu vou ficar de costas pro relógio. Vamos ver 1 Reis 19. Vamos acompanhar 1 Reis 19. Gente, olha uma coisa. Um cara cheio de fé, cheio de milagre, que estava com uma esperança e uma confiança em Deus tremenda. No capítulo 18. E olha o capítulo 19. É o mesmo cara. É o mesmo homem de Deus. É o mesmo profeta. É o mesmo homem espiritual. Mas quando chegou no capítulo 19, e ele pensa bem, 3 anos de seca, alimentado por corvos, alimentado por uma viúva. Milagre. Mandou milagre atrás de milagre. Ressuscitou o filho da viúva. Milagre atrás de milagre. Uma vida cheia de poder. Eu queria ter um oitavo de Elias. Mas chegou no 19, ele fez uma coisa que a gente entende que aquele estresse constante levou ele para um desgaste emocional. A gente pode dizer quase depressão. Quase. Porque eu vou dizer uma coisa. E vem um conselho de conhecimento. O desgaste emocional, você sai sem remédio. A depressão, não. Ouviram? Então, se você não quer chegar à depressão, síndrome do pânico, você identifique o seu desgaste emocional. Só sai com remédio, depressão e síndrome do pânico. Aí, o que aconteceu? Vamos lá acompanhar? Então, quais são os 5 sinais que a gente vê aqui forte na vida de Elias? O primeiro sinal, forte, Elias fica com um olhar pessimista. Nada vai dar certo. Ele esqueceu do que aconteceu na vida dele. Gente, se eu tivesse uma vida de milagres assim, e viesse uma ameaça de Jezabel, vou matar você, e você vai ver que nessa hora o seu corpo vai estar aqui, eu falo, cala a boca, bruxa. Se manda da minha vida, bruxa. Por quê? Porque a fé é tanta que você sabe que aquela bruxa não vai te tocar. Que aquele demônio não vai te tocar. Mas ele estava tão desgastado, com tanto estresse emocional. Foram 3 anos de estresse emocional. Que chegou no capítulo 19 e ele desistiu. Estou cansado. Vamos ler? Então, a primeira coisa é aquela visão negativa. Vai dar errado. Não vai dar certo. Não vamos conseguir. Não vai conseguir pagar as contas. Não vamos conseguir ter filhos. Não vamos conseguir. A gente não vai conseguir. Essa visão negativa é porque você não consegue trazer à memória o que te traz esperança. Conhece esse versículo? Traga à memória aquilo que te traz esperança. Mas nesse ponto você não consegue trazer à memória aquilo que te traz esperança. Depois, uma coisa interessante. Então, quando ele falou, chega, basta, eu vou embora. Ele andava todo o tempo com o moço dele. E sabe o que aconteceu? Ele largou o moço. Não, fica aí, eu vou sozinho. Quer ver outro sinal? Então, primeiro, o seu olhar é tremendamente negativo. Se em 10 situações que você tem, 9 são boas e uma é ruim, a pessoa que está com esgotamento vai olhar para aquela uma. Não vai dar certo. Não vamos conseguir. Não vai curar. Não vai melhorar. Não vai se converter. Não vai sair das drogas. Não vai ter dinheiro. Você olha para aquela única situação. Então, esse olhar pessimista é olhar de quem está em esgotamento. A segunda coisa, que é muito interessante, e você talvez diagnostique, ele deixou o seu moço e foi sozinho caminhar. A pessoa que está em esgotamento quer se isolar. Não quer pessoas. Não quer falar. Não quer estar junto de pessoas. Prefere ficar só no seu cantinho com a sua família e ainda não deixa muito a família falar. Está esgotado. E olha, Deus é um baita de um terapeuta. Eu vou te falar a terapia que ele usou para Elias e ele vai usar para nós. Então, a pessoa que está em esgotamento, sabe o que ela faz? Eu não quero gente. Não, não quero igreja. Não, eu quero ficar em casa sozinho. Eu não quero ir muito no culto, não quero ter contato, não quero reunião, não quero pessoas. Elas me enchem. E você vê uma coisa, Deus fala pra gente ter relacionamento. Mas você tá tão mal que você não quer. Será que você já passou por isso? Que você quer ficar trancado em casa sem ver gente? Outra coisa que aconteceu com Elias, vamos lá, vamos ver. Vamos no 3. O que vendo Elias se levantou, Jezabel ameaçou, falou que ele ia morrer. Quando ele viu isso é da revista Corrigida, levantou-se e para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é perto de pertence a Judá, deixou ali seu moço. Não quero companhia, gente. Quero estar sozinho. Não estou com vontade de gente. Se você tiver um dia assim, você já sabe que você está caminhando para o esgotamento. Não quero gente. Não quero conversar. Não quero ir no grupo familiar. Não quero estar no culto. Não quero ir nos jovens. Não quero estar junto com pessoas. Eu prefiro estar sozinho. Mas ao mesmo tempo que ele preferiu estar sozinho, que ele não podia ter gente, ele falou, eu estou sozinho. Vocês vão ver mais tarde. Então, ao mesmo tempo que a pessoa não quer gente, a pessoa também fala, todo mundo me deixou. Ninguém está comigo. Eu estou sozinho. É sério. É uma série de coisas que você vai captar. Agora ele foi e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia. No 4. Ai, 4. Caminho de um dia. E diz assim, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte. Sabe outra coisa que é muito comum? E eu me peguei fazendo isso há um mês atrás. Senhor, volta logo. Me leva. Leva, Deus. Por que o Senhor não vem buscar a sua igreja, Senhor? Aí quando eu fui preparar, eu falei, eu estava em esgotamento, nem sabia. Sabe qual é o desejo suicida do crente? Pedir para Jesus voltar e levar logo. Vamos ver quantos aqui fizeram esse pedido. Esse é o desejo suicida do crente. Volta, Jesus, me leva. Logo. Ai, Jesus, vem buscar a sua igreja. Rápido, rápido. Quantos estão assim? A tua luta está tão grande, o estresse está tão grande que você está pedindo para que Jesus te leve logo. A outra coisa que ele fez... Pensa bem, quando você está pedindo para Jesus voltar logo. Se você pergunta para um não cristão que está estressado, em esgotamento, sabe o que ele fala? Eu estou pensando muito em me matar. Eu estou pensando em morrer. Eu não quero mais viver. Aí você pergunta para o crente, fala, Deus, eu não posso pedir que eu não quero, quero me matar. Eu vou para o inferno. Aí você muda a pergunta. E o que, que você está pedindo para Deus? Que ele volte em ovo e me leve. Duro, né? Eu me peguei fazendo essa oração. Vem logo, Jesus, me leva. Eu não aguento sofrimento. Das pessoas ao meu lado, não era nem meu. Não aguento essas pessoas passando necessidade, perdendo pessoas que amam. Eu não aguento, Deus, tanta destruição moral, tanta miséria espiritual e moral. Me leva logo. Aí eu inverti. Ai, Senhor, acho que eu estou precisando recuperar aqui. Vamos ver mais para frente. Já está acabando, hein? Milagre. Outra coisa que acontece com Elias, vamos ver para frente, vamos ler? No... Então Elias pede em seu ânimo a morte e disse uma coisa, basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Sabe o que acontece com você quando você está esgotado, estressado e esgotado? Você sente um fracassado. Você se acha um fracasso. Você se acha a porcaria, a última porcaria do deserto. E você acha que tudo que acontece é culpa sua. É culpa minha porque a minha família está passando necessidade, porque eu não fiz faculdade. É culpa minha porque meu filho não está na igreja. É culpa minha que a igreja não cresce? É culpa minha que as vidas não estão bem? É culpa minha que eu não prego o evangelho e as pessoas não se convertem? Sabe o que acontece? Ele falou assim, basta, porque eu não sou melhor que meus pais. O que ele quis dizer aí? Basta, porque eu sou tão fracassado quanto meus pais. Me leva. Gente, essa coisa o diabo faz caprichado. Ele fala, a culpa é sua do seu casamento ter acabado. A culpa é sua da sua vida estar nessa miséria. A culpa é sua. O diabo adora fazer isso. Para quê? Para que você perca a força de batalha. A culpa é sua que seus filhos não estão aqui. A culpa é sua que seus filhos não fizeram faculdade, não estão trabalhando, estão fora do país. Quanta culpa a gente carrega. A outra coisa que acontece. E falta 5 minutos e acabou. Tá? Vou parar onde eu parei, tá? Olha, o tempo tá me deixando estressada. Tô falando sério, gente. Vamos lembrar? Olhar pessimista. Cinza. Não tá tudo bem. Todo mundo tem filho e eu não tenho. Todo mundo tem um casamento feliz, mas o meu é uma estranha. A culpa é minha, o fracasso é meu. Eu não consigo emprego, porque eu sou um fracassado. Eu sou uma fracassada. Então ele sentiu, basta, Senhor, porque a minha vida é um fracasso. E depois, vamos para frente? Pode pôr o próximo? Deitando-se debaixo do zimbo, dormiu, e eis que um anjo tocou, ele disse, levanta-te e come. Presta atenção, ele estava tão desanimado, a falta de força era tão grande, que ele se deitou, se largou debaixo daquela árvore e pediu para morrer. Aí Deus, vendo como ele estava, mandou um anjo. É que é muito comum um anjo vir visitar a gente. É muito comum, não é? Eu fui visitada várias noites, brincadeira. Mas mandou um anjo. Olha como ele estava mal. O anjo veio, falou, apesar dele ter uma vida de milagres, acho que era a primeira vez que ele estava falando com um anjo. O anjo veio e falou, Elias, toma pão e toma água. Sabe o que ele fez? Ele levantou, comeu e deitou. Sabe por que ele fez isso? Porque ele estava muito mal. E não era fisicamente, era emocionalmente. Ele estava desanimado. Ele tinha desistido da vida. Ele não queria nada. Então, gente, olhar pessimista. Tudo está ruim. Querer se isolar. Não quero companhia, não quero ninguém junto de mim, vou ficar trancado dentro de casa. A sua identidade alterada. Você é um fracasso. A culpa é sua. Seu filho está assim porque a culpa é sua. Eu fiquei, talvez por isso que eu pedia para Jesus vir me buscar, há um tempo atrás, querer morrer. Eu quero morrer. O Paulo chegou para mim e falou assim, sabe, Leni, você carrega a culpa.
Eu?
É, você carrega a culpa. Toda culpa é sua. Eu não tinha percebido, eu carregava a culpa. E claro, né? Os outros fazem a gente carregar a culpa. Os outros fazem. Então, gente, vocês viram os 5 motivos que está escrito aí. Agora, o mais legal de todos é o tratamento de Deus. Então, quando vocês identificarem esses sinais, deixa eu só falar uma coisa que eu falei. Irritado, não consegue dormir bem à noite. Você tem insônia. E sabe qual é a insônia? Não é a das 3 da manhã que Deus te chama para orar. É insônia das 5 da manhã que você não consegue dormir mais e você está um bagaço fisicamente. Mulheres, não se confundam, porque os hormônios também fazem isso. Não se confundam. Mulheres, quando vocês estão naquele período da perimenopausa, vocês têm insônia. Mas o homem tem esse problema, não consegue dormir. Tem insônia, acorda de madrugada e não consegue orar. E outra coisa que eu quero falar agora é o tratamento de Deus. Vou ter que acabar. O Daniel está nervoso. Vou pedir mais 5 e acabou. Eu quero falar o seguinte. O primeiro tratamento, que é o mais importante de todos, e é o que nós não podemos deixar, é exatamente a sua reconciliação com Deus, o seu momento com Deus. E eu quero ler esse versículo, vamos lá, 1 Reis 19, quando fala no 8. O anjo veio 2 vezes e na segunda falou, vai porque a caminhada é longa. Mas o mais interessante, que ele estava tão desanimado que ele entrou dentro da caverna. Pega o 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo, que fazes aqui, Elias? Sabe de uma coisa, gente? Deus é tão terapeuta, Deus é tão bom, que ele chegou para Elias e ele já sabia a resposta. Ele já sabia a resposta. Deus sabe todas as coisas? Sabe? Deus é onisciente? Sim. Ele conhece tudo? Sim. Por que que ele pergunta para Elias o que ele está fazendo dentro da caverna? Sabe por quê? Você quer saber o que trata um desgaste emocional? Abrir o coração e falar. O que você faz no psicólogo? Você fala. Você conversa. Então Deus era tão terapeuta que falou... Elias, fala, põe para fora o que está acontecendo com você. Fala. O próprio Deus foi tratar Elias. O próprio Deus. Porque o anjo não adiantou. Ele voltou e dormiu. O próprio Deus foi tratar Elias. Então, gente, para esgotamento emocional, você precisa falar. Homens, mulheres são fáceis, mas os homens são um desastre. Os homens, quando estão mal, eles se fecham. Não falam, não querem mostrar fraqueza e necessidade de ajuda. Eu estou falando sério. Quando um homem está mal, a mulher vai arrastando ele para o consultório médico. Vamos, você está precisando, você está muito mal. Não, eu não estou, está muito mal, vamos. É ou não é? É, a mulher confirma. Confirma, o homem não quer mostrar fraqueza, não quer mostrar que precisa. E Deus, o próprio Deus falou com Elias, que você está fazendo aí, escondido na caverna? E ele falou. E ele abriu o coração. Às vezes, só com uma conversa você já melhora. às vezes só abrir o coração já melhora. Você não tomou nada, você não fez nada, nem oraram. Só conversou. Então, conselho. Vocês estão me ouvindo? Que eu não quero deixar isso passar por causa do horário. Vocês, quando estiverem sob um estresse muito grande, um desgaste emocional, procure pessoas experientes, maduras, sábias, que vai conversar com você e vai te ajudar. E vai fazer oração dobrada. E sabe o que vai fazer? Vai fazer você ter um relacionamento, mudar o seu foco. Vocês escutem homens, porque para as mulheres é fácil esse conselho. Só se você estiver deprimido, você não sai de casa, mulher. Só se você estiver deprimido, a mulher. Mas o homem se isola, se tranca, se fecha e não fala com ninguém. E não conta nada para ninguém. E a vida vai piorando. E a pessoa pode chegar à depressão verdadeira e uma síndrome do pânico. Então, homens, procurem pessoas sábias, experientes, maduras, cristãs para falar. Procurem. Mulheres, procurem. Não se tranquem dentro de casa. E vai vir a oração redobrada. Então, e a terceira coisa, se a primeira, se o seu reconectar com Deus não deu certo. Porque diz assim, que Deus fortalece o nosso interior. A terceira coisa que eu vou falar aqui, e isso é, há um preconceito muito grande, medicamento. Gente, a primeira, o seu relacionamento com Deus. Restaurar o seu relacionamento, a sua visão de quem você é. Você sabe a confiança, quem é Deus para você? Você confia nele? Sabe o que Deus fez aqui? Tratou Elias. Sabe como ele tratou? Ele falou de uma maneira que consolou o coração de Elias. Sabe como? Passou um terremoto. Ele não estava no terremoto. Passou um furacão. Ele não estava no furacão. Passou um fogo. Ele não estava no fogo. Sabe por quê? Porque isso aí, o Elias estava acostumado. Mas quando Deus falou naquele sussurro suave, naquela voz consoladora, e consolou. E deixa eu mostrar mais um versículo. 1 Reis 19, 10. E eu quero falar de medicamento. E vai vir já a turma para orar aqui na frente, para a ceia. Ele falou assim. O que você está fazendo aí dentro, Elias, da caverna? E sabe o que ele começou a falar? Ele desembestou a falar. Ah, então, Deus, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar. Sabe o que ele está fazendo aí? Terapia com Deus, direto com o céu. Deus perguntou o que você está fazendo na caverna, ele falou assim, sai para fora, e ele começou a abrir o coração. Vocês vão procurar pessoas para ajudar vocês. Vocês vão procurar? A pequena família é ótima, mas às vezes você precisa de pessoas maduras, experientes, sábias, que relocaliza o seu pensamento. E por último, o medicamento. Vem a turma do louvor e eu vou falar do medicamento e a gente vai orar. Tem essas palestras que são dadas pelos médicos, leva de 1h30 a 2h. Eu falei em 50 minutos porque me entregaram 8h15. Tá, 1h agora. Medicamento. Você toma remédio para pressão. Você toma remédio para diabetes. Você toma remédio para diabetes para quê? Colesterol. Você toma remédio para tantas coisas, para dor. Você toma remédio para tantas coisas. Mas quando fala que tem que tomar remédio para ajudar o seu cérebro que está mal, sabe o que você fala? Não, isso não. Não, isso não, não preciso. Eu não preciso. É ou não é? Eu não preciso, eu tenho fé. Posso falar uma coisa? Elias tinha muita fé e ficou desse jeito. O medicamento, como médico eu falo, eu precisei tomar medicamento. Eu precisei tomar ansiolítico, antirrecaptação de serotonina. Sabe o que ele fez comigo? Aumentou o nível de hormônios no meu cérebro. Qual o hormônio? Da alegria. Tirando a ansiedade. Da confiança. Tirando o medo. Eu fiquei ótima. Eu falei, epa, Jesus tem felicidade em cápsulas. Eba, gostei desse remédio. Jesus mandou tratar. Jesus mandou tratar pessoas. Jesus mandou tomar remédio. As pessoas têm vergonha até falar que tomam remédio. Eu estou falando para você perder esse preconceito. Se você se reaproximou de Deus, se reconectou com Deus, se você se olhou e viu que você não era mais um fracasso, que você abriu seu coração, falou com o líder, mas você ainda está mal, procure um especialista para te tratar. Porque você vai ficar muito mal se não tomar remédio. Não é falta de fé. Não é falta de fé. Eu estou ótima. Ah, delícia. Eu estou tomando cápsula, felicidade de cápsula em cápsula. E eu quero orar pela igreja. Eu quero orar para que vocês, talvez hoje em dia você não esteja assim. Mas um dia você pode estar. Ou alguém do seu lado. Eu quero orar por você.